agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O caso Watergate.
Vamos lá.
Senhor Nick, no dia 9 de agosto de 1974, o Richard Nixon...
Rápido. Faz as contas.
Ah, 46.
46 anos atrás. Aí sim, pro ouvinte se situar no tempo, que aqui é todos os dias um acontecimento. É, o ouvinte, a gente tem que colocar o ouvinte no lugar dele.
Que isso, cara? Tudo bem.
Eu tô animado. Ai,
cê, que nervoso, é? Tô vendo, cara. É. Você vai ficar animado porque você gosta de corrupção estatal?
Adoro. Pra mim, país sem corrupção não é país.
Então esse é o seu episódio. O Richard Nixon, cara, que é ex-presidente dos Estados Unidos aí, que é um republicano, né? Lembrando aí o partido do menino Trump. Ele se torna o primeiro presidente da história do USA, da história até hoje, a renunciar do cargo. Pediu pra vazar, falou assim, não dá, too much. E aí entrou no lugar dele o Gerald Ford, que, né, tava ali com ele ali na vice-presidência. E o motivo foi o escândalo Watergate. Pois, você já ouviu falar alguma coisa sobre esse Watergate?
Eu tenho um conhecimento raso, porque esse episódio geralmente tá em segundo plano em vários filmes.
É, isso aí, é isso.
Dificilmente aí. Em primeiro plano, mas em segundo plano em vários filmes. Então, meu conhecimento é aquele, assim, segundo plano em vários filmes. É só isso que eu tenho pra falar.
Mas qual filme exatamente que você tem em mente?
Ah, Jurassic Park. Não, tô brincando. Não, não, não veio nenhum.
Caralho, eu fiz um scan rapidinho. Caralho, como é que eu perdi isso? Caralho.
Ah, mas tá lá, de alguma forma deve estar lá.
Tá.
Não, mas eu juro que eu não lembro exatamente agora. Mas, eu acho que foi um filme sobre alguma coisa sobre FBI, tipo o início do FBI ou alguma coisa. Tinha a ver com... Acho que o Mark Felt era o cara do FBI na época.
Isso, vou falar dele hoje.
E o filme, tem um filme dele. Essa referência foi boa, veio com o nome, hein? Puta que pariu.
Muito bom. Mas enfim, cara. O nome Watergate, muita gente não sabe, mas na verdade é um complexo de apartamentos, de escritórios que tem lá em Washington, nos Estados Unidos. E dentro de um desses apartamentos estava o Comitê Nacional, tá ligado? Nacional, isso é importante deixar claro, do Partido Democrata, que era do partido opositor ao menino Richard Nixon. Tá entendendo? Então já tá vendo como é que as coisas estão caminhando. Né? Letra A, aliás, lado A e lado B, a porrada vai comer. É um ladinho querendo lutar contra o outro. Aí se liga só. No dia 18 de junho de 1972, é antes disso que eu tô falando, o Washington Post, ele tava lá na primeira página lá, assalto na sede do Comitê Nacional Democrata, no Complexo Watergate, 5 homens foram presos. E aí, isso, né, deixava bem claro o que aconteceu. O Washington Post estava vendo muito bem de perto o que era esse tal de Complexo Watergate, o que era esse assalto, o que tava acontecendo. O Washington Post, cara, ele tinha dois jornalistas que... Provavelmente você viu no seu filme aí também.
Ah, mas esse aí é o outro filme que eu vi. O filme do Washington Post.
Ah, pode crer.
Também,
pode
eu
crer.
Falei, cara, eu tô provando que eu não tô mentindo hoje. Que é o filme do Steven Spielberg, que é o filme justamente sobre esse momento. Acho que foi esse momento ou o segundo momento que os caras estão. E aí, meu, vai rolar essa liberdade de imprensa? A gente vai correr risco de liberar umas coisas? E tem a ver isso aí também. Então,
sim.
Provando que eu não sou falso.
Todo mundo é falso, né?
Ah,
e tá segundo, se não me engano, foi esse filme que fez aumentar pra caramba a galera, assim, entrando em jornalismo nas faculdades dos Estados Unidos, tá ligado? Lotou os cursos de jornalismo por causa disso.
Não deve ser, porque esse filme é de 2018, cara.
Então é outro filme que teve do Watergate, uhum, que fez isso. Ah, depois eu vou ver. Eu tenho uma listinha aqui de filmes muito bons com esse tema. Mas aí o Washington Post viu que rolou o assalto no Complexo Watergate. Eles falaram que coisa mais confusa. E 5 homens estavam presos. Eles, que coisa mais confusa. E aí, 2 jornalistas começaram a investigar, né? Começaram a investigar, papapã, o que tá acontecendo? Aí fazia pergunta pra um, fazia pergunta pra outro. Pegava nome e tudo mais. Aí, eles descobrem que um dos invasores, um dos burglars, eles entram dentro do lugar lá, né? Do comitê, boladão maluco. E um desses caras tem o sobrenome deles direitinho na folha de pagamento do comitê da reeleição do Richard Nixon, senhores.
Ah.
Então, olha o papelzinho, um papel, mano, um papel da Connections. Um papelzinho conectou, cara.
Mas também aí eles foram amador, né? A galera, pô, botar o mesmo nome, cara.
Ah, cara, mas acho que, na moral mesmo, eu acho que a quantidade de escândalo de corrupção, de assalto, de coisas que não foram pegas na década de 70, 60, por conta de, sabe, que coisas como essa não influenciaram, é muito grande, né, cara? Eu acho que é só hoje em dia que é assim.
E sempre tem os crimes que a galera é presa e depois vai ver os documentos, as paradas, e tá escrito, tipo, pagamento do criminoso. Dinheiro para fazer o crime, assinado a pessoa. Tipo, rola isso demais.
Pessoal. É, o Epstein mesmo, né? O caso do Epstein aí, que a gente tá acompanhando aí. Uhum. Acompanhando não tão de perto, mas a gente tá vendo aí que ele tinha as listas com os nomes, tipo, Trump.
É. Os números assim, tá ligado? Pô, põe os apelidos, né, pessoal?
É.
Pessoal da corrupção aí, vamos trabalhar um pouquinho melhor isso aí. Mas e aí, o Nixon era presidente ainda.
Isso. E ele tava tentando se reeleger. Ele tava na campanha de reeleição já, e um dos malucos que quebrou lá tudo, lá a janela entrou e foi preso, esse cara recebeu grana do pagamento do comitê de reeleição. Esse era o envolvimento. E aí a galera falou, os jornalistas falaram, ok, a gente tem essa tese aqui, o Nixon tá envolvido com isso. Agora, como, por quê, quando, enfim. A partir disso, eles começaram a investigar a galera, né? Começaram a falar, tipo assim, beleza, vamos ver o que a gente conecta com esse nome e tudo mais. E aí, cara, o que é importante a gente entender é que, né, durante essa... Imagina que eles estão investigando aí enquanto eu falo isso. Eu não sei se você conhece quem é o Richard Nixon, o
presidente. Richard Nixon é o presidente... Você, ouvinte, que não sabe quem é o Richard Nixon, é o presidente que tem a cara de presidente dos Estados Unidos, assim. Ele é muito uma caricatura de presidente dos Estados Unidos. E não sei porquê, mas no meu inconsciente tá a informação precisa de que é um baita pau no cu. Assim, tá no meu inconsciente. Não tem muitos fatos pra isso, mas eu me passo a impressão de ser um baita pau no cu. Posso estar enganado.
Não, com certeza é. No mínimo, um belo de um corrupto.
Palavras fortes.
Hoje eu tô acusando. Eu não tenho medo. Esse podcast não tem medo. Eu aponto o dedo na cara do Richard Nixon e falo, corrupto?
Ele morreu em 94, então eu vou lá e vou cagar no caixão.
Calma.
Não tem
ruim. É um ser humano.
Então. É.
Mas muito bem.
Eu tenho que sempre jogar acima, cara. Se tu xinga, eu tenho que cagar no caixão. Só não que a vida seja uma competição, mas eu tô ganhando.
Muito bem, cara. E aí o Nixon, ele havia sido presidente já em 69, né? Uhum. E aí a eleição seria em 73. Tava chegando a eleição já, né? Então ele já tava como, né? Desesperado, correndo atrás. Ah, não, a eleição seria em 74, desculpa. E aí ele começou já a campanha e tudo mais dele, tudo mais. Ele tinha sido, inclusive, um cara que participou da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um da Marinha, foi senador pela Califórnia, foi vice-presidente do Eisenhower, que é o presidente anterior. Então, assim, ele é um cara meio que, como é que eu posso dizer? Ele é um. Se tivesse um PMDB nos Estados Unidos, ele seria do PMDB, tá ligado? Uhum. Tá em tudo. Sim, ele é o cara que tá metido em tudo. E aí, em 73, ele chega a ser reeleito com uma vitória de 49 dos 50 estados dos Estados Unidos.
Ah, veio bem, veio feio, veio forte. É.
E, bem, continuando depois desse pequeno off que eu dei pra gente contextualizar, os nossos jornalistas, eles não só descobrem um pouco mais coisas, eles ficam mais convictos dessa conexão, como eles conhecem uma pessoa. Pessoa desconhecida. Que durante muito tempo, até 2005, que é ontem, historicamente falando, essa pessoa ninguém sabia quem era. O apelido, né, o codinome dela na época, era Deep Throat, Garganta Profunda.
Que era um grande clássico do cinema da época, né?
Exatamente. O apelido dele, né, que a galera vai dar, é uma brincadeira, assim, não sei se deve ser uma brincadeira, mas é que no início chamava só de Deep. Porque ele tinha conhecimento profundo do que acontecia por trás dos panos da política estadunidense. Só que, né, no mesmo ano, em 1972, foi o ano que o filme Garganta Profunda, né, aquele filme pornô, ele ficou muito famoso. E, Nick, eu consigo ouvir você digitando Garganta Profunda enquanto a gente conversa.
Vídeo download. Não, eu tô botando o Watergate filme.
Ah, sim. Tem um monte, cara. Bem, e aí, o Deep Throat... essa figura aí desconhecida durante muito tempo, ele disse, ó, o presidente tá ligado. Olha, e eles se encontravam várias vezes, os jornalistas e o Deep Throat, e o Deep Throat sempre falando, não, ele tá envolvido aqui e tudo mais. E aí tem um filme, Todos os Homens do Presidente, que é um clássico também de 76, e nesse filme tem uma cena que a galera, todo mundo achou durante muitos anos que o Deep Throat realmente falou. Mas isso é um mito do caso Watergate, tô trazendo informação aqui, mas ainda assim eu quero imaginar que ele falou isso porque é muito legal. Ele disse o seguinte, ele apontou no dedo na cara dos caras e falou o seguinte, apagou um cigarro, siga o dinheiro. E aí ele jogou uma bomba ninja, subiu a fumaça e ele foi embora.
Pô, siga o dinheiro, sempre uma boa frase.
Siga o dinheiro, e aí eles, caraca, é claro, siga o dinheiro. E aí eles começaram a tocar aquela música de Jogos Mortais, tá tudo se conectando, e eles começaram a investigar as coisas, papapá, e aí eles foram até o comitê de reeleição dos republicanos em Miami, que era meio que o comitê meio que nacionalzão, né? Uhum. Chegaram lá e começaram, nome de fulano, que é um dos caras que assaltaram lá. Nome de fulano, nome tal, assim. Aí começaram a investigar, fazendo vários bagulhos fora da lei, invadindo os lugares, assim, tá ligado? Jornalista. E eles encontram um cheque de $25 mil no nome de um dos assaltantes do comitê de reeleição do Nixon em Miami. E aí, meu amigo, as coisas já estavam bem encaminhadas. As coisas já estavam... Senhor Nico, $25 mil, Nico. Os caras se venderam por nada, Nico.
$25 mil, tem que entrar e arrombar uma parada?
Não, que isso. Os caras foram presos, pô. Não é só arrombar.
Ah, tu não sabia que tu ia ser preso, é? O risco é teu. Mas...
Nico, não. Olha, com quanto dinheiro você entraria no escândalo de corrupção no governo de um presidente brasileiro? Você tentaria ferrar ele, sei lá.
Como corrupto, no caso?
É, como corrupto.
Eu entraria... Ah, cara, minha índole não tem preço, eu não consigo nem pensar no valor. 600 mil.
Eu vi essa vida de longe. Muito bom, 600 conto é um bom valor. Não, que isso, muito menos, Nick, pelo amor de Deus.
Não, eu já pensei. Não, aqui 600 mil não é tanto dinheiro assim, cara. Vai rápido, na minha mão, vai rápido.
Mas enfim, aí, né, com $25 mil, que bosta, espero que não tenha sido o único pagamento, né, pros caras, os jornalistas, eles acham que tem informação suficiente, né, com a ajuda do Deep Throat, é muito estranho falar isso, e eles chamam a polícia, falam, polícia, o negócio é o seguinte, toma aqui o documento tal, e esses caras fizeram o Washington Post ficar famosão, tá ligado? Caralho, o Washington Post descobriu o escândalo e tá conectando com o presidente. Aí todo mundo falou, cara, vagabundo, o Washington Post é irado, né? Completamente diferente do Washington Post hoje, né? O Washington Post hoje é outra coisa, outra realidade. Mas
veio,
enfim.
Veio crítica aí?
Veio crítica, lógico. Ah, eu não tenho medo, não. Eu cago no Washington Post também.
O inimigo da imprensa, o inimigo dos políticos. E o amigo do ouvinte, né?
Lógico. Amigo do ouvinte, óbvio. Bem, e aí... Eles chama a polícia, né? E a polícia cria, ela avisa o Senado e tudo mais. Aí o Senado vai criar uma comissão de investigação. E aí agora, the shit is on, tá ligado? Agora a parada vai pegar. Aí eles começam, beleza, vão fazer investigação e tudo mais. Eles encontram mais fitas num desses comitês, comprovando o Nixon falando mesmo, conectando o presidente ao assalto. Mas não tava 100%, tá ligado? Tava meio que tipo assim, vamos ver. E aí, várias edições, vários cortes. Ninguém sabia se era proposital. Às vezes era proposital exatamente pra caso ser pego, né? Pra ser uma parada meio que tipo, né? Enfim. E aí, o advogado do Nixon falou, não, o presidente não é obrigado a nada, foro privilegiado. Eu adoro esse discurso do foro privilegiado quando convém. É, lembra? E aí ele falou, tipo assim, não vou mostrar as gravações. Parece até o nosso amigo aí, não vou mostrar o exame de Covid. E aí a Suprema Corte dos Estados Unidos, é sempre o Supremo, aqueles malditos do STF, eles disseram que ele era sim, obrigado. Sim, vai ter que mostrar a fita aí, porque caguei se você é o presidente. Menino Nico. Você acha que a justiça tarda, mas ela vem.
Às vezes não vem também, né?
A maioria das vezes não vem.
Não vão mentir pra audiência, bagulho é de história. O pessoal já ouviu vários episódios, sabe que às vezes não vem.
Várias vezes não vem, maioria.
Só fazendo uma conexão aqui, o Jeff Bezos, que é dono do Washington Post hoje, né?
Sério mesmo? Não sabia, não.
O Jeff Bezos, dono do Washington Post. Jeff Bezos compra o Washington Post. É a notícia. Isso aí foi em 2012, pelo que eu entendi.
Cara, que doideira, cara. Uhum. Washington Post. Se eu já tava com críticas agora, com um bilionário liderando, muito bem, né? Então agora as críticas só aumentarão. Mas muito bem. Menino teve que entregar as fitiras. Chegou e falou, beleza, toma aqui as fitas aqui. Então caguei também, tá ligado? Caguei. Toma essa merda aqui. E aí, realmente, a fita comprovava. O Nixon estava envolvido com o assalto no complexo Watergate. Ele queria fazer espionagem com seus rivais políticos grampeando o telefone, tá ligado? Ele queria, na verdade, era entrar lá e começar a grampear os bagulho todo. Porque ele queria pegar informações confidenciais e usá-las como chantagem política, cara. Então, eu não sei se você já ouviu falar de uma história parecida, mas em 2018, nós passamos pelo chamado Trumpgate. Lembra do Trumpgate?
Não lembro, eu tenho memória curta. Fala sobre o Trumpgate.
Oh, o Trumpgate vai ser assim, lógico que esses... Gate vai virar uma palavra usada pra tudo, tá ligado? Uhum. Aqui no Brasil você tem o Lula-gate, Bolso-gate, tá ligado? Aí lá nos Estados Unidos tem o Obama-gate, que é meio que assim, parou de ser um bagulho real.
Tem, tá ligado? o Towel-gate também, que é o lance da toalha do UFC, que o cara botou a mão na pesagem. E aí,
não sabia disso.
É porque o cara faz pesar e o cara coloca a mão na toalha. E aí, na real, ele se segura na toalha pra baixar o peso. E ele bateu o peso. Aí se chamam de Towel-gate, que é essa toalha.
Caraca, velho. O gate virou bagunça, né, cara? Os caras criaram, nossa.
O pessoal se apropriou da expressão.
É, se apropriaram. É o caminho natural das palavras. As palavras, quando elas são usadas demais, elas perdem o significado real delas, né? E aí o gate é mais um caso desse. E aí, enfim, né?
Tá, mas o Trump, qual é que é o do Trump?
Ah, é verdade, tinha até esquecido. O Trump gate, cara, ele foi aquele caso que eu já falei em algum episódio aqui, que eu até imitei ele muito bem, que é I would like to ask you a favor, though. Quando ele pede pra investigar o filho do Biden, né? Do candidato dele, lá do concorrente dele, na verdade, né? Lá pro presidente da Ucrânia. Ele liga o presidente da Ucrânia e fala: ah, vocês aí que tem um monte de hacker, é isso, pô, com você mesmo que eu quero falar. E aí, investiga aqui o maluco aqui, quero fazer um pedido aqui, investiga o filho do Biden. O Biden que vai ser o candidato aí, né? Vai apanhar, tá?
E o Obama-gate? Tu lembra o que foi?
Ah, cara, o Obama-gate vai ser uma série de acusações. Eu joguei no Google pra fazer esse episódio e as respostas que eu obtive é uma série de acusações contra, falando que o Obama tava usando o poder político, o poder da máquina pública, né? Uhum. A expressão que eles usam, pra impedir, pra prejudicar a eleição do Trump.
Ah, eu acho que era... deixa eu ver aqui.
Eu não sei nada específico, não.
Uhum, beleza.
Achou alguma coisa aí pra falar?
Não, nada de diferente do que tu achou. Talvez um dia eu precise me aprofundar mais. Mas era o lance do Trump falando que, não, quando... Obama tava eleito aí, ele também botou uns drones na minha casa, sei lá.
É isso aí.
É.
E assim, nunca foi comprovado nada, né, cara? Só que, né, você sabe, quando pode... De certa forma, o Obama Gate, ele foi uma madeira de piroca de lá, né?
Uhum.
Tá ligado? Ah, e o Obama tá usando, por que será? Tá ligado? Foi pro Zap e já era, assim.
Mas foi uma coisa relativamente bem recente, né?
Sim, foi 2000, eleição 2016. 2015, 2016.
Não, o Obama Gate é de agora, cara. O Obama Gate é desse ano.
Ah, tá, o lance que ele lá atrás tava usando.
Ah, tá, saquei. Tô dizendo que veio à luz agora.
O Obama Gate, sim. É bizarro, né, cara? Obama Gate, Bolso Gate, Lula Gate, tem o Renan Gate, nosso querido Renan Calheiros, um beijo. PMDBista pra você, ouvinte desse podcast. Muito bem. E aí, né, ok, comprovaram. Nixon tá envolvido com essa porra, ele realmente tá lá com os caras, ele quer pegar informação confidencial, grampear o telefone até da mãe dos democratas. Lembrando, o ouvinte, caso o ouvinte não... Que a gente sempre comenta aqui, mas é legal deixar claro algumas coisas. Os democratas e os republicanos nos Estados Unidos, né, eles são meio que água e óleo, assim. Eles são os grandes partidos aí que, né, raramente você tem uma terceira opção. Nunca tem, na verdade, né? Inclusive, até aquele maluco que a gente comenta sempre, né? O Japinha lá, que eu esqueci o nome.
Andrew Yang.
É isso. Que ele vem com uma terceira opção, mas fraquíssimo, né?
É, meio que nunca rola, né? Sempre dois partidos, assim. E, pô, tem espaço pra rolar, né? Pena que não...
É, cara, porque assim, né? A gente gosta muito de falar de... Como é que eu posso dizer? Democracia estadunidense, mas, porra, mano... Como é que uma democracia se só dois partidos estão no poder, tá ligado? Então eu acho que a forma que a máquina política dos Estados Unidos ela funciona é uma maneira bem antidemocrática, sabe? Irônico isso, né? Porque o país é um país que vai sempre defender a bandeira da democracia, da liberdade. Como é que é sempre isso se nos últimos, sei lá, nos últimos 40, 50 anos, ou até mais, eu acho... Que eu não tô com medo aqui de falar besteira. Mas, sei lá, décadas mesmo, os Estados Unidos não tem um presidente que não seja de um dos dois partidos. Porque se isso fosse em Cuba, meu irmão, nossa senhora.
E uma parada que deve ser tão louca de conviver. Eu imagino que qualquer país seja assim, mas Estados Unidos, por ser, sei lá, se não a maior potência, uma das top 3 aí, é o lance da eleição em si. Tipo, que a gente tá falando, o escritório dos republicanos, sei lá, o lance dos democratas. Meu, vamos chamar as melhores mentes pra ganhar essa porra aí.
Ah, com certeza, é.
A ciência do põe o cabelo pro lado no debate e toma um copo d'água, porque tu vai ganhar 0.003 pontos em Ohio. A ciência disso deve ser muito do caralho, velho. Deve ser muito legal.
Sim, a gente fez um episódio aí, já faz... O ouvinte ouvindo isso em agosto, então uns 4, 3 meses, sei lá, que é sobre o copo de leite. Uhum. Né? Que é aquela o conceito de dog whistle. O dog whistle, ele é um conceito criado nas eleições estadunidenses, né? De você fazer pequenos comentários que agradem um grupo e aquele outro, aquele grupo que foi agradado, ele entende, e o resto não entende, porque aquilo é muito localizado naquele grupo. Então, durante o discurso, ele vai usar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, sempre pra se comunicar com grupos, às vezes, bizarros. Como, por exemplo, quando você toma um copo de leite, que é um símbolo neonazista, lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Ou quando a galera, quando o Bolsonaro aqui publicou a postagem sobre o Mussolini, né? Que ele falou lá, ele postou no Facebook: o velho italiano sabia do que falava. Velho italiano é o Mussolini, cara, o criador do fascismo, tá ligado? Mas ele postou isso, a galera não entendeu muito bem, mas quem é fascista se amarrou, entendeu? Isso nasceu nessa época.
Quem é fascista joga a mão pro alto aí.
Mas enfim, aí beleza, né? Foi comprovado? Foi. Então, senhor, abriu o que Rodrigo Maia tá com medo. Abriu-se o impeachment, senhores. O impeachment começou e aí geral falou: meu amigo, vai dar merda. Impeachment, o Nixon tá puto, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Bem... 16 dias depois da abertura de impeachment, no dia 9 de agosto, que é o dia desse dia de hoje, né, que tá saindo esse episódio aqui, de 1972, Nixon renuncia à presidência dos Estados Unidos. O primeiro e o único até hoje a renunciar à presidência, à cadeira lá de Washington.
Então ele pediu pra sair. Ele não vou dar chance pra vocês me tirar.
Isso, mas sabe quem fez isso também? O Collor aqui no Brasil. Muita gente não sabe. Muitas pessoas acham que ele foi, tomou um impeachment, né? Mas tecnicamente não. Tecnicamente ele recebeu o lance do impeachment, aí ele, ah, é, então eu vou sair. E aí ele saiu antes, tá ligado? Então não foi impeachment, né? Então.
É, eu gostei. Eu gostei.
Eu faria a mesma coisa.
É muito...
eu sou muito orgulhoso.
A namorada querendo acabar, o cara falou, não, mas eu quero acabar antes.
Não, mas eu também... você.
É, não, não,
você.
Eu não tava, eu já não tava bem também, eu não queria. Então era isso. Ah, que cara legal esse Nixon e esse Collor. São as figuras, né? Mas...
muito bem. E aí, enfim, né? O vice-presidente dele, Gerald Ford. Um Ford aí, tá? É importante esse sobrenome, hein? Ele entra, ele, né, assina as palavras, entra na cadeira. Só que... aí nós temos mais um pequeno plot twist. O menino Nixon... ele tá envolvido com um escândalo aí bizarro, né, de claramente o uso da máquina pública para os seus interesses próprios. Só que quando Gerald Ford entra no poder, ele assina a anistia ao Nixon. Ou seja, quando ele entra, Nixon é perdoado de tudo. Parece que a justiça não veio, não.
É, o cara tá de boa. O cara morreu bem depois lá, tranquilão na fazenda dele, provavelmente.
Sim, cara, muito doido.
Pô, anistia, o cara pode assinar anistia pra qualquer um, cara. Anistia presidencial.
Não é. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas com certeza vai rolar uma vibe tipo mensalão aí. Uma grana pra galera, um monte de deputado, de senador ganhou uma grana pra poder, né, permitir aquela anistia ali. Com certeza o Nixon fez uma grande... famoso acordão, né? Com o Centrão, se pá. E aí ele fez esse acordo, provavelmente. Isso aí não é comprovado, tá, gente? Eu tô aqui apenas especulando. Ele conseguiu, né, a assinatura da anistia. Tipo assim, eu vou ter que sair, então deixa eu distribuir grana pra quem eu posso aqui. Você quer verba pra isso? Verba pra isso?
Era o vice dele, não era?
Era o vice dele.
Não, o vice dele não é só assinar um bagulho? Ele fala, tá
não,
ali.
Não. O presidente não pode simplesmente fazer isso, não.
Ah, tem que chegar...
é, anistia. O presidente não tem poder de perdoar um crime, não, tá ligado? O presidente, ele cuida de outras coisas.
Ah, então cancelada a minha ideia de ser presidente. Você não pode fazer nada?
Não, você pode fazer várias coisas, mas você não aplica quero. As coisas.
Não, não quero mais, agora não quero.
Tinha vários planos pra libertar uns amigos.
É, bem, queria libertar a galera. Camiseta Free Nardone, cara. Melhor camiseta possível.
Ai, cara. É, vamos falar agora, né, do futuro, né? O que aconteceu depois disso? Como eu falei, em 2005 foi revelado que o Deep Throat, né, o Garganta Profunda, era, na verdade, Mark Felt, como você bem disse aí, lá do FBI. O apelido, como eu já contei, né, foi o criador, aliás, foi o editor do Washington Post que criou por conta do filme Garganta Profunda, filme pornô, que tava famoso.
Ele era do FBI, mas ele era o CEO, sei lá, o...
Não. Ele era só um vice brother. Alguma coisa. É, exatamente. Só que aquela coisa, né, cara, FBI, ele tem prerrogativas pra várias paradas, né? Então ele pode infringir a lei frequentemente. Ele pode fazer.
O FBI que é legal, cara. É bem mais legal do que ser presidente.
Muito mais legal.
Pode fazer, botar cocaína na roupa das pessoas, prender, dar coronhaço na cabeça das pessoas. É pra fora da lei.
Coronhaço, parece que é um evento do pessoal. Tá? Coronhaço.
Venha para o 13º coronhaço de Sorocaba. Eu iria.
Ai, eu... Mas enfim, o filme que eu tava falando várias vezes é Todos os Homens do Presidente. Uhum. E o outro filme que é mais famoso, na verdade, pensei que era esse que você tava falando, é Forrest Gump, cara.
Eu não lembrava desse episódio específico no Forrest Gump.
Sim, Tom Hanks.
Não, Tom Hanks eu lembro. Eu não lembro só da cena, mas vai, explica.
O Forrest, ele que coloca lá umas scooters, né? E é pra pegar o escândalo Watergate, tá ligado? Maneira. Belo filme. E assim, né, que é pra gente terminar esse episódio, eu tenho que terminar indicando a série que eu indico todo episódio. Aliás, série não, né? O quadrinho do Watchmen, cara. Porque o Watchmen, eu vou explicar por quê.
Vai.
Eu sei que eu tô enchendo o saco com o Watchmen. Mas o Watchmen, cara, pra você ter uma noção, o que que é? O Watchmen é uma história que é um mundo normal, igual o mundo de hoje. Só que nesse universo do Watchmen, a única coisa que teve de diferente é que nos anos 40, 50, 60, um lance meio que super-herói ficou famoso, né? Uns vigilantes. E ninguém tinha poder nem nada, assim. Na parada de todo mundo sem poder. O único que tem poder é o Dr. Manhattan. Ele realmente tem poder e tudo mais, que ele, enfim, teve um acidente atômico e ficou absurdo mesmo. O único que tem poder na parada. E aí, o que acontece? No Watchmen, nesse mundo do Watchmen, no quadrinho do Watchmen, que não é spoiler, quer dizer, é um pouquinho de spoiler, mas vale a pena. O Dr. Manhattan é usado na Guerra do Vietnã, que está acontecendo durante todo esse episódio, tá? Enquanto a gente conversa aqui, a Guerra do Vietnã tá na porrada. E aí, o Dr. Manhattan, ele é usado pelos Estados Unidos como uma arma. E aí, os Estados Unidos vencem a Guerra do Vietnã em poucos meses. Em vez de ter demorado quase 20 anos pra perder, né? Como que foi que aconteceu? Parabéns aos Estados Unidos e belo desempenho. E aí, por conta disso, a moral do Nixon tava muito grande. Então, o escândalo Watergate nunca foi exposto. Os jornalistas falaram lá pra polícia, pro Senado, né? Aí o Senado olhou e falou, mano, não tem como fazer nada. O presidente, todo mundo gosta, tá ligado? E aí o mundo do Watchmen, né? O escândalo Watergate não existindo. É só isso.
E a série da HBO é tão legal? Tu gosta?
Cara, eu acho que eu posso estar me arrependendo daqui a 5 minutos do que eu falo agora. Mas eu acho que é melhor do que o quadrinho, cara. E o quadrinho é incrível, assim. É muito boa a série. A série, tipo assim, não sei se você tá ligado, mas tem o quadrinho, aí o filme do Snyder e a série.
Sim. O filme eu vi.
Então, é isso que eu ia falar, que esse não vale a pena ver. Porque é outra coisa, tá ligado? O Alan Moore, que é o cara que faz a parada, ele critica herói. Ele odeia super-herói, entendeu? Ele faz uma sátira ao super-herói. Mas no filme não é isso, né, cara? No filme os super-heróis são pica, são fortão, são não sei o quê. Não tem nada a ver com o Alan Moore. Se você lê o Watchmen, você vê que os super-heróis, eles são tipo assim... É quase visto como um problema social. Principalmente na série. Na série a galera fala, brother, você não pode quebrar uma lei pra ajudar todo mundo. Isso aí todo mundo pode fazer. O nome disso é crime, tá ligado? É muito, cara, é muito profundo. E assim, tem um lance de Ku Klux Klan, entendeu? Que, nossa senhora, a série, ela é incrível mesmo, assim. Eu recomendo do fundo do coração, se você 20. Só que aí é aquilo, tem que ignorar o filme, porque a série, ela se passa depois do quadrinho, ela ignora o filme. Parabéns aí por essa decisão, inclusive. Ela é simplesmente isso, é o quadrinho. Eu não sou purista não, Nick, vou deixar bem claro isso. Eu não sou daqueles, antigamente era melhor, mas nesse caso é uma outra obra, tá ligado? O filme é outra coisa, é só um filme de herói, entendeu? Que você pode dar uma risadinha, achar legal, tudo mais. O Dr. Manhattan é um peru de metros de tamanho, né? Então assim, é só isso que você vê. E agora, não tem nada a ver com o quadrinho e nem com a série. Então, por mim, não vê filme, lê o quadrinho. Inclusive tem no YouTube o quadrinho inteiro. Ele é dublado, só que é dublado só por homens. Então todos os personagens mulheres são homens fazendo voz de mulher. Então é horrível. Mas sim, mesmo assim, vale a pena. Vale a pena porque a história é muito boa.
E também, só pra pegar o gancho, eu acho que talvez seja um tema um pouco parecido. Não sei se tu já assistiu uma série chamada Boys, da Amazon Prime. Já assistiu?
é The Boys.
É, eu acho que é
sim,
esse.
Sim, 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 The Boys, que também é de super-herói, só que zoado, né?
Eu acho, só porque tá na mesma família, não, obviamente não no mesmo gênero, não na mesma parada toda, mas tá na mesma família, a gente tem um super-herói e não é a parada óbvia de super-herói.
Sim, é isso mesmo.
Dá pra dar uma olhada também, você que tá procurando alguma coisa pra fazer nesse final de semana, tá bom?
Com certeza, tanto porque vai sair a segunda temporada, eu acho que nos próximos 2 ou 3 meses, tá quase saindo já, do The Boys.
Graças a Deus, graças a Deus.
Bom demais. Então é isso, cara, essa é a história do caso Watergate.
A todos que ficaram até aqui, muito obrigado. Vocês têm o meu perdão presidencial. Esse mês são 31 episódios. 31 episódios de aproximadamente 31 minutos, durante todos os dias, agosto maluco aí. Então, é importante que você assine esse podcast na Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, onde quer que você esteja escutando, para receber o episódio de amanhã, o episódio depois de amanhã, e 3 de depois de amanhã, depois também. Se quiser falar comigo qualquer coisa, meu arroba é Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L, no Twitter, Instagram e qualquer outra rede social.
E se você quiser falar comigo, você pode procurar por arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C. E você também, se você quiser ouvir mais podcast, bem que vamos estar lotado esse mês. Agosto é loucura, agosto é uma coisa muito insana. Mas se você quiser ouvir mais podcasts ainda com essa vozinha que tá falando agora com você no seu ouvidinho, você pode procurar por História em Meia Hora, que é meu outro podcast de história também, que tem episódios novos todos os sábados. Mas não se preocupe que amanhã, bem cedo, que hora, Nico? Que hora?
5 e 5. Antes de tu abrir o olho.
Nem existe essa hora. Você sabe que ali não existe esse não período, existe, né?
Mas vai estar tá lá, vai estar tá lá. Já tá lá. Eu não acredito mais no tempo como eu acreditava antigamente. Já tá lá e você já escutou. Então, até ontem. Um beijo.
Valeu.
Tchau, tchau.